Blog Talk Radio.
Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Aqui, alguém me manda aqui uma mensagem de que houve uma manifestação em São Paulo contra a chamada Lei Azeredo, que tipifica os crimes cibernéticos. Parece que vão tipificar mais 22 novos crimes. Então, olha, quanto mais condutas humanas são criminalizadas, automaticamente você tem que criar as delegacias de polícia especializadas e os tribunais especializados. Né? E isso vai, então, inchando o aparato repressivo do Estado até que ele torne a vida absolutamente impossível. Né? Quer dizer, tem tantas coisas proibidas, tem tantos delitos desconhecidos que você sempre está fora da lei. Isso já acontece, por exemplo, na legislação tributária brasileira. Não tem nenhum cidadão brasileiro que ele pode assegurar que ele está em dia com o fisco. Sempre algum artigo, alguma cláusula ele está infringindo. Uma vez eu vi um caso desse, um sujeito que era fiscal de imposto e estava conversando com um amigo empresário, o empresário estava se gabando. Não, aqui no meu negócio está tudo certinho. Né? Não tem nada ilegal. O cara disse, olha, me dá 5 minutos que eu te mostro 20 delitos que você está fazendo. Tá impossível. Então foi lá e revirou a casa do sujeito. Bom, esse casaco de pele aqui que tu comprou para tua mulher, e aquele anel não sei o quê, e aquele papapá, no fim, o cara praticamente era um criminoso. Sem saber. Você pode ter certeza, caríssimo ouvinte, que você também, você, essa altura, pelo menos com o fisco, você não está em dia, mesmo que você pague tudo direitinho. Você paga o que você imagina que existe, mas os regulamentos, né, que ordenam os impostos no Brasil são tão imensos e tão complicados que nenhum cérebro humano pode abarcá-los. Ou seja, você está sempre fora da lei. Agora, você só vai saber se por um acaso alguém quiser criminalizar você, então vai procurar e vai achar. Então, a lei é feita assim, o critério é o seguinte, a gente põe todo mundo fora da lei e depois a gente prende aqueles que nos interessam. É exatamente assim que funciona. Quer dizer, você vive num estado, como é que diz, de ditadura seletiva. É isso? Então, o negócio está mal. Agora, para compensar aqui, veja o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, né? O Obama pediu ao Congresso que cancele ou pelo menos diminua os pagamentos feitos pelo governo da União aos estados e comunidades que prendem imigrantes ilegais. Quer dizer, a prisão de imigrantes ilegais vai acabar por falta de recursos. Quer dizer, você não vai poder trocar a polícia, não vai poder trocar o pneu do carro, não vai poder botar gasolina, não vai poder pagar o policial. Então, aos poucos, a prisão de imigrante ilegal vai acabar. Ou seja, o Obama está pedindo aos caras o seguinte: impeçam as polícias de cumprir a lei. Já que a gente não pode mudar a lei, já que a imigração ilegal continua ilegal, como é que a gente faz para burlar a coisa? A gente suprime os meios de aplicar a lei. Então, o crime fica, como é que diz, liberado por falta de meios para reprimi-lo. O simples fato do sujeito fazer isso seria motivo para o impeachment, mas o Obama pode tudo. Quer dizer, o mandamento aqui é o seguinte: você não pode reparar em nada de errado que o Obama faça. Nada, 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 nada. Você pode ter certeza que esse pedido dele não foi noticiado na grande mídia, que eu não vi. Pode ser que tenha escapou algum Washington Post, pode ter noticiado. Mas normalmente isso seria um caso para fazer um barulho nacional. Quer dizer, o presidente da República que está cortando os meios de aplicar a lei. Isso aí é uma coisa, é um acontecimento raríssimo e é uma tática muitíssimo inteligente. Ele não pode bater de frente, o que ele faz? Suprime o dinheiro. Tá certo? Você está louco para encher aqui de imigrante ilegal. Tanto que para chefiar o escritório da América Latina no Departamento de Estado, ele nomeou o tal do Alberto Valenzuela. Né? Alberto Valenzuela era diretor de uma ONG chamada La Raça. La Raça é uma organização separatista que quer absorver no território mexicano os estados da Flórida, do Texas e da Califórnia. Ou seja, diz, aqui é território mexicano, não é americano. Então quer passar de lá, passar para o lado de lá. E é o representante disto que o presidente da República nomeia para tratar dos assuntos de América Latina. Quer dizer, você pega o representante do inimigo e coloca no governo. Agora, não é só Alberto Valenzuela que é representante do inimigo. O Obama também é. É uma coisa tão clara, mas tão clara que é incrível que as pessoas não enxerguem isso. Porque tudo o que ele tem feito desde que ele subiu confirma as piores previsões. Quer dizer, a mesma coisa que você pegar Jane Fonda e colocar na presidência da República. Né? Ela vai trabalhar contra o país o tempo todo. No Brasil, isso aí até que não acontece. Tá certo? Você não pode dizer assim que o Lula o tempo todo trabalha contra o Brasil, né? Porque não é, ali de fato não é a soberania nacional que está em causa. O que está em causa aí é a ordem jurídica. Então a função do Obama, do Lula é ir solapando a ordem jurídica através, vamos dizer, da legitimação das invasões de terra, através da omissão sistemática e deliberada, presta atenção, deliberada no combate ao narcotráfico. Eu digo, repito, e se eu encontrar o seu Lula da Silva na rua, em qualquer lugar, eu vou dizer na cara dele, você não combate o narcotráfico porque você não quer. Não é porque você tem interesse financeiro na coisa que não tem, mas você tem interesse político, porque são os seus amigos das Farc, são os donos monopolísticos do comércio de droga no Brasil. Você não pode pisar no pé, no calo deles, porque senão eles acabam com a sua vida. Então você não passa de um coitado de um sequestrado das Farc. Tem lá aqueles 7 mil que estão presos lá. Você é um deles. Você faz o que o seu chefe mandar. Tá certo? Se é que a Farc não se brinca, se você desagradar, eles acabam com você do dia para a noite. Então você está lá obedecendo. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Tá certo? Então, enquanto isso, vai morrendo aí 50 mil brasileiros por ano, isso não tem a menor importância, ninguém nem liga, né? No Brasil, assim, quando aumenta o preço de alguma coisa, todo mundo fica indignado. Mas se matar os caras, ninguém liga, não. Entendeu? A vida já não vale mais merda nenhuma, né? Aqui. Está aqui o ministro, aqui, Carlos Mink, né, defendendo a liberação do uso da maconha no Brasil. Não, o consumidor não pode ser punido. Igual, mas que história é essa aqui? Pode comprar, mas não pode vender. Já viu que negócio é esse? Quer dizer, se um comércio é ilícito, ele é ilícito para os dois lados. É ilícito para o sujeito que vende e é ilícito que compra. Agora, não, você pode comprar, você não pode vender. Fala, mas... quer dizer, é claro que o sujeito que diz isto... Aqui, seu Mink, o senhor gosta desse negócio de maconha. O senhor adora isso. A sua geração todinha, tá certo? Que encheu de uma coisa, eu duvido, eu não posso assegurar, mas eu duvido que o senhor já não tenha fumado maconha um montão de vezes, tá certo? Eu confesso, nos anos 60 eu fumei duas vezes, achei uma merda, falei, nunca mais vou, né? Morava lá com os mineiros loucos que vivam fumando maconha todo dia, um dia me deram um, eu fumei, achei uma bosta. Aí insistiram, assim, peguei o segundo, nunca mais, não é possível, né? Então, mas todo mundo na época gostava dessa porcaria, eu sou também, tá certo? Então, o que o senhor quer, no fundo, é liberar o narcotráfico. Você sabe perfeitamente que é isso que o PT quer, porque liberando o narcotráfico, você vai legitimar as Farc, você vai colocar, transformar as Farc de uma organização criminosa numa entidade legal, legítima, respeitável. Não é isso que o Lula quer? O Lula não, já disse várias vezes, não, vocês têm que parar com esse negócio de guerrilha e passar para a política. Quer dizer, o sujeito matou já 30 mil pessoas, daí ele diz o seguinte, ah, agora eu não vou matar mais, agora eu quero ser presidente da República, tá bom? Então você é presidente da República, você é transformado em presidente da República, todos os seus crimes são esquecidos e você recebe o prêmio de todos os seus crimes. É isso que o Lula quer, é isso que vocês querem, tá certo? E vem com esses. Daí, mas como fica feio dizer tudo isso logo de cara? Vocês não dizem, vocês fazem isso. Né? Mas só declaram, evidentemente, uma parte do que quer. Não, nós queremos descriminalizar o consumidor, o consumo, não a venda. Ah, vai pra merda, vocês são hipócritas, né? Agora aqui, todo mundo está falando desse filme, né? Anjos e Demônios, que é a continuação do Código da Vinci, né, tirado do livro do tal do Dan Brown. Olha, esse filme aí, eu não vi o filme ainda, eu li um resuminho da história. Né? E a história é assim, é como a Igreja Malvada, né, organizou uma conspiração para matar todos os membros da Ordem dos Illuminati. Illuminati é aquela ordem secreta fundada pelo Adam Weishaupt no começo do século XIX, né, para derrubar todos os governos e instituir um governo comunista mundial. Né? Então, eu sei o seguinte, nesse negócio de teoria da conspiração, né, se você simplesmente disser que existe a Ordem dos Illuminati, que ela existiu, mais ainda que ela continue existindo, todo mundo cai de pau em você, chama você de teórico da conspiração e já quer internar você. Agora, se você disser que além da Ordem dos Illuminati, existe uma outra conspiração mais profunda para acabar com a Ordem dos Illuminati, ah, isso pode, e é bonito. Quer dizer, teoria da conspiração, né, é loucura, é paranoia, exceto se a conspiração for da Igreja Católica. Tá certo? Daí vale tudo. Quer dizer, foi a Igreja Católica que fez o 11 de setembro, né, é a Igreja Católica que vende droga para todo mundo, a Igreja Católica está espalhando a pedofilia para tudo quanto é lado, e agora a Igreja Católica está matando os coitados dos Illuminati, apesar de eles não existirem. Você não pode dizer que eles existem, mas pode dizer que a Igreja Católica os mata. Então, você veja que esse negócio ecumênico que tem hoje aí na ONU, né, todo mundo hoje em dia é ecumênico, é assim, todas as religiões são iguais, mas algumas são mais iguais que as outras. É certo? Então, teoria de conspiração não vale, exceto se o conspirador for a Igreja Católica. Tem alguém na linha, hein? Alô, quem é?
Olá, tudo bom?
Fale mais alto, por favor, mas muito mais alto. Grite!
Olá, tudo bom?
Alô, quem é?
Você viu que o Alan Kiss foi preso?
Pois é, isso aí, ó, isso aí é um negócio muito interessante. Né? Havia esse movimento lá na Universidade Notre Dame para impedir que a universidade desse um título de doutor honoris causa, né, para Barack Obama. Bom, o doutor honoris causa se dá a pessoas que têm realizações notáveis no campo da ciência, da filosofia, das artes, etc, etc. Barack Obama é comprovadamente um analfabeto, quer dizer que os trabalhos acadêmicos dele que conseguiu publicar, porque ele escondeu todos, né? Todo mundo quer, vamos dizer que a gente acredita, é o seguinte, que ele é uma inteligência de primeiríssima ordem, um grande intelectual, mas não pode ler o trabalho dele, só pode ler aqueles dois livros, né, que foram escritos pelo tal do William Ayers, né? Ayers. Os trabalhos acadêmicos sumiram, mas acontece que pela Freedom of Information Act, alguém conseguiu 5 trabalhos. Os 5 trabalhos são medonhos, tem um erro de gramática em cada linha, uma coisa primária, podia ter sido escrito pelo Lula em pessoa. Tá certo? Esse sujeito, ele é analfabeto como um búfalo, dizer, né? É uma coisa assim, incomparável, um búfalo, uma galinha de Angola, um boi zebu, você está entendendo? É esse, vamos dizer, o grau de cultura do seu Barack Obama e do seu Lula juntos, somos dois. Por isso que o Barack Obama com o Lula, teve que dizer, that's my man, ah, esse é o homem, esse é o cara, tá entendendo? Claro, é o seu modelo, tá certo? Agora, só que tem uma diferença, o Lula, pelo menos, não quer passar por intelectual, né? E o Barack Obama quer o que piora o negócio, né, formidavelmente. Então, oferecer o título de doutor honoris causa para um sujeito desse já é ofensivo. Acontece que a Notre Dame é uma universidade católica. E o Barack Obama é um dos grandes propugnadores da liberação do aborto, né? Então, evidentemente, existe lá na lei canônica um artigo que proíbe, uma instituição católica não pode dar apoio, tá certo? Não, sujeito que propugna uma coisa que é contrária à doutrina católica. Então, o pessoal protestou, 55 bispos reclamaram, né? Mas aí o reitor do negócio lá insistiu, não tem que dar. O sujeito quando quer puxar saco, só puxa saco, puxa, puxação de saco, é um negócio mais irresistível do que sexo, é mais irresistível do que droga, tá certo? Mais irresistível do que vício do jogo. O sujeito quando quer puxar um saco, ele não aguenta. Enquanto não agarrar e puxar o saco, ele não fica satisfeito. E esse sujeito, então, é, vamos dizer, puxa saco compulsivo, insistiu. Daí decidiram fazer umas manifestações lá durante a semana. E daí a universidade avisou que ia chamar a polícia e prender os caras. Daí o Alan Keyes, né, que não é católico, ele é pastor protestante, ele foi lá dar uma solidariedade. Disse, ah, se vão prender os caras, eu vou lá e me prende junto também. Tá certo? E de fato aconteceu. Ele foi preso, só que daí algum engraçadinho pagou a fiança dele. Pagou a fiança dele e daí a polícia foi lá e disse, ah, o senhor está liberado. Ele disse, mas eu não quero sair, eu quero ficar preso. Então, cara, não, mas tem que sair. Ele disse, tem que sair, é obrigatório sair? É. Ele disse, se eu me recusar a sair, vocês me prendem? Então ficou essa situação, tá vendo? E agora o curioso é o seguinte, é que a Folha de São Paulo, quando noticiou esse negócio, noticiou muito discretamente, disse o ex-candidato, o ex-presidenciável americano, Alan Keyes, etc. E não disse que o sujeito é preto. Se fosse esquerdista, a primeira coisa, candidato negro, pá, 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 pá. Como é conservador, você perde o direito de ser preto. Você caiu para uma branquitude, tá certo? Obrigatória. Então, tá aí, você é conservador, você não representa a comunidade negra. Você está contra, você é do outro lado, você é um preto de alma branca, você é um traidor da classe. Então, quer dizer que esse negócio de preto é como no Brasil, para o sujeito ser preto, ele tem a pretitude depende da sua declaração. Chego eu lá na universidade, peço uma vaga e digo que sou preto, não há poder, tá certo? Terrestre ou celeste que possa me impedir de ser preto, segundo a lei brasileira. Ninguém pode contestar que eu sou preto. Bastou dizer. Eu não tenho que justificar, não tenho que apresentar prova dos meus antepassados, nem coisa nenhuma. É por declaração. Então isso quer dizer que esse negócio de negritude virou assim. A negritude voluntária. Você é preto porque quer. Tá certo? Agora, nesse aspecto também todos são iguais, mas alguns não são iguais. Quer dizer, o Alan Keyes, ele não tem o direito de ser preto, mesmo sendo. Quer dizer, você olha para ele, você vê que ele é preto. Eu tive com o Alan Keyes, conversei com ele várias horas e tal. Eu asseguro para vocês, ele é preto mesmo, muito mais preto do que o Obama. Porque o Obama é, né? O pai é preto e a mãe é branca. Agora, o Alan Keyes é preto de pai, mãe, vó, bisavó, etc, etc, etc. Parece que chegou da África ontem. Não adianta, minha gente, não adianta. Ele não tem o direito de ser preto mais. É, cancelaram a pretitude dele. Nós estamos entrando num mundo, o seguinte, em que a decomposição de valores civilizacionais milenares está derrubando, está destruindo completamente a razão humana. Razão significa também senso da hierarquia e senso das proporções. Então você vê que todos os sistemas jurídicos existentes no mundo e todos os direitos constitucionais são sempre, vamos dizer, um edifício, uma espécie de uma pirâmide, onde você tem os princípios fundamentais ali e você tem uma ordem dedutiva que vai descendo desde o mais geral para o mais particular e no qual as leis específicas têm que ser coerentes com os princípios gerais. Isso aí acabou, porque hoje em dia as pessoas não são mais capazes de captar a ideia de um sistema dedutivo e muito menos de um sistema legal. Então, o que acontece? Surgem novos códigos, novas leis e novas reações morais, novas crenças morais, que são absolutamente casuísticas e totalmente aleatórias. Em que, de repente, certas coisas, só porque desagradam um grupinho e tal, se torna feio, imoral. Não é isso? Agora, por exemplo, agora você não pode nem fumar no meio da rua, porque vai ter o fumo de terceira mão. Né? É o fumo duplamente passivo. Quer dizer, não basta você fumar na frente do carro. Não, você fuma lá no meio da rua, apaga o cigarro no meio da rua e daí você volta. Mas as partículas de nicotina estão na sua roupa. E todo mundo vai morrer quando você entrar na sala. Tá certo? Então, isso aí também daqui a pouco vai ficar proibido. Você não pode fumar nem no meio da rua. Tá certo? Você diz, não, mas olha, eu fui lá no meio do deserto do Mojave, fumei lá no deserto. Falei, não adianta nada, meu filho. Você depois voltou aqui e trouxe as partículas e está matando todo mundo. Você é um criminoso. Tá certo? Então, por outro lado, né, por exemplo, gay não gosta que fale mal do homossexualismo. Ele acha que o homossexualismo é uma coisa sacrossanta. Por exemplo, você que é católico, passou a vida comungando, confessando, indo na missa, você acha que essas coisas são santas. O sujeito acha que dar o cu é santo. Você está entendendo? E porque ele acha isso, você falar mal, vira uma coisa feia e vira crime. Isso é o casuísmo total. Quer dizer, como nós vamos deduzir de princípios jurídicos universais uma coisa dessa? É absolutamente impossível. Porque quando o pessoal fala, vamos dizer, casamento gay, você sabe que o casamento é uma relação natural, fundada na possibilidade, fundada no poder da procriação. O casamento universalmente é isto. Quer dizer, quando você fala casamento gay, não é casamento no sentido de uma relação natural, é apenas uma relação social, é apenas uma convenção. Nós sabemos que o casamento, no sentido tradicional, ele é a tradução, vamos dizer, social de uma relação natural pré-existente. Isso aqui não é baseado no simples prazer sexual, mas na possibilidade da procriação. Tanto que, se o sujeito casa com a mulher e depois se revela que ou ele é, um dos dois é estéril, o casamento pode ser anulado. Veja até que ponto o casamento é baseado na procriação. Isso quer dizer que o sujeito é estéril e não declara isso, ou ele não sabe, ele casa, a mulher pode pedir a anulação do casamento, e ele também pode, se ela for estéril. Tá certo? Então, universalmente, o casamento é uma relação natural baseada na procriação e codificado, então, nas leis, regulamentado nas leis. É uma relação natural pré-existente, presta atenção, pré-existente, desde que o mundo é mundo, antes de existir lei do casamento, já existia casamento, já se formava família. Tá certo? Ninguém vem dizer que o pessoal procriava qualquer um, comia qualquer um e saía correndo, porque se fosse assim, todos os bebês teriam morrido de fome, porra. Então isso quer dizer que o casamento, no sentido de um homem e uma mulher, que procriam, é uma coisa que existiu desde muito antes. Existiam fórmulas variadas, tá certo? Mas basicamente era a mesma coisa. Então, na união gay, não existe isso, não existe essa relação natural. Existe apenas a busca comum de um determinado tipo de prazer, de um determinado tipo de afeição. Tá certo? Então, evidentemente, isso só é um casamento em sentido figurado. Qual é o casamento? Significa que, presta atenção, você pega essa mera relação pessoal, essa mera afeição pessoal ou atração mútua pessoal e a codifica em lei como se fosse um casamento. Ou seja, como se fosse uma relação natural. Então aí o que é uma mera convenção social passa a ser aceito nos mesmos termos que uma relação natural. Ou seja, a realidade física se superpõe o quê? Uma convenção social. E agora você vai ter que engolir que aquela convenção social criou uma relação natural. Quer dizer, isto aí já é para destruir o cérebro de qualquer um. Você entende? Porque se você aceitou que existe um negócio chamado casamento gay, você já é um idiota pelo simples fato de ter aceito isso. Casamento gay, mesmo que as leis o determinem, ela não vai existir. E não é um casamento. Tá certo? É apenas uma relação entre dois. Tem virtualidade por procriação. É, Agora, aqui no estado de Massachusetts, estão comemorando 5 anos de casamento gay, mas eu procurei, e não achei em lugar nenhum, a seguinte informação. Quantos casamentos gays houve em 5 anos? Quando você vai ver um número ridículo. Porque esse negócio de casamento gay, isso não é interesse dos caras, a maioria não quer casar. Entendeu? Querem outra coisa. Ora, assim, eu asseguro para você, todos os alunos gays que eu tive, eles me contavam assim, a vida deles era ir na sauna, o pessoal ia na sauna no Hotel Danúbio, né? E transava com 40 no mesmo dia. Agora, vai acabar essa mamata? Vai casar? Pô, vai acabar essa, né, essa putaria? Claro que não, né? Só vai atrapalhar. Então o negócio de casamento gay é só uma questão de orgulho simbólico. O movimento gay quer impor aquilo, tá entendendo? Não é nenhum interesse objetivo deles. Do mesmo modo, a lei anti-homofóbica dos crimes de ódio, etc, etc. Tem aqui uma entrevista do Andrew Sullivan, um dos grandes líderes do movimento gay internacional. Né? E ele diz o seguinte, olha que sujeito. A verdadeira razão para a lei dos crimes de ódio não é a defesa, não é defender do crime os seres humanos. Já existem leis que os defendem. Ele dá o exemplo, os assassinos do famoso Matthew Shepard foram perseguidos e presos e estão recebendo a punição total dos seus crimes. Quer dizer, qualquer gay, que seja, gay ou não gay, que seja vítima de assassinato, de roubo, de estupro, ele dá queixa e o assassino vai ser punido do mesmo modo. Então não precisa uma lei específica para isso. Então para que serve? Diz ele, é para o movimento gay, né, sugar dinheiro. Eles precisam pagar as suas sedes maravilhosas. Peraí, tem alguém na linha aí? Mas eu não estou ouvindo nada.
Alô?
Alô? Quem é?
Oi, Olavo. É André quem fala, de Americana.
Oi, André. Tudo bem?
Tudo bom. É, Olavo, você estava comentando sobre essa perda do sentido de sistema do direito.
Isso.
Né? E é uma coisa que acontece muito forte aqui no Brasil, mas a gente percebe isso mais forte dentro da universidade. Né?
Na população. Está sendo mais burro. A mente dele está mais decomposta do que a da pessoa comum. Você estuda para ser mais burro.
Na PUC São Paulo existe um negócio chamado direito econômico humanista, né? Que é, ou capitalismo humanista, que é um capitalismo que seria iluminado pelos valores socialistas, né?
Puta merda.
E aí, os professores que escrevem sobre isso, um dos professores que escreve sobre isso, na tese de livre docência, ele está citando os pensadores que seriam a inspiração desse movimento. Aí ele começa com Aristóteles, São Tomás de Aquino, Hegel, e ele termina no Barack Obama.
Ah, um grande pensador, Aristóteles e Barack Obama. Puta merda.
Eu nunca li nada que o Barack Obama tivesse escrito sobre esse assunto, mas enfim.
Puta vida, caramba. Né? Só faltam Aristóteles, Barack Obama e Emir Sader, para completar.
Pode ser. Talvez esses trabalhos acadêmicos do Barack Obama, que ninguém conhece, estejam aqui na PUC.
Ah, deve estar escondido na PUC, né? É o único lugar onde foram lidos. Puta, os caras falam um negócio do direito achado na rua. É o direito achado na privada. E a privada era a cabeça deles, né? Direito achado na privada mental desses caras, porra.
É, Olavo...
O novo critério de moralidade é o seguinte... Aquilo que o grupinho não gosta, não é a maioria da população. Você pega um grupinho ativo, cheio de dinheiro, ah, nós não gostamos disso, então fica proibido. Primeiro fica imoral. Né? Por exemplo, você não gosta, né? Não gosta que você faça piada de gay. Agora, poder matar os gays, pode. Pode matar lá nos países islâmicos, que são aliados deles, né? Daí, sim. Outro dia chegou aqui um negócio... Tem uma líder feminista no Iraque que está denunciando o que, que os radicais islâmicos fazem com os gays. Olha, é um negócio de uma crueldade. Os caras fecham o cu dos fulanos com cola.
Ah.
Ah? Então eles não podem defecar por dias e dias e morrem. Os caras estão fazendo isto. Eu não vi nenhum líder gay protestar. Agora, se você faz uma piadinha, você diz que você é contra o casamento gay, ah, você é homofóbico, você quer nos matar. Quer dizer, como é que pode levar a sério essa gente? Esse pessoal não tem a menor consistência moral, não tem consciência moral nenhuma. São os egoístas, filhos da puta, que só pensam em dinheiro e prestígio. Agora, quando você vê os companheiros deles sofrendo horrores no Iraque, ou sofrendo horrores em Cuba, eles não falam nada. Por quê? Porque são aliados políticos.
É, e é, funciona exatamente como aquele estímulo contraditório, de leis contraditórias, e aí fica impossível você formar um sistema jurídico, e aí o
claro,
sistema jurídico...
Quanto mais contraditório, é melhor governante
que, é que tem.
Eles querem vencer no terreno da lógica e da argumentação. Eles querem vencer no terreno da psicopatologia, no terreno da influência psicopatológica.
Bom, é
assustar e desnortear as pessoas até que aceitem tudo que vem da boca deles. Ou seja, como tem diálogo com essa gente? Preste atenção, vocês que são, dizem que são cristãos, conservadores, liberais, etc, etc. Chega de aceitar diálogo com essa gente. É? Nós temos que discriminá-lo. Não discriminar a conduta gay, porque o senhor não é gay porque quer, ele é gay porque não aguenta. Tá, né? Mas ninguém vira líder gay, vira ideólogo gay por compulsão. Você está aqui dando o cu porque é compulsão, eu não aguento. A velha fantasia, eu não aguento. Eu entendo isso, entendo. Perdoamos, está tudo certo. Agora, mentir para tomar dinheiro de governo e para prejudicar os outros, isso não pode ser por compulsão, isso não é ato sexual, meu filho. Isso aí é perversão da inteligência. Isso aí nós não podemos perdoar, não. Nós temos que denunciar esses camaradas 24 horas por dia. Não como pessoas que têm ideias erradas apenas. Eles não são pessoas boas que têm ideias erradas, são pessoas más, são criminosas, são sociopatas. Tem que acabar o diálogo, meu Deus do céu. Porque se você olha o sujeito torto, ele diz que você está discriminando e perseguindo. Fala, bom, então é o seguinte, agora eu vou discriminar e perseguir para você perceber como é a diferença, meu filho.
É, obrigado, então, Olavo.
Aqui uma empresa, o sujeito chega aqui pedindo emprego. É, ele é gay, ele é não sei o que, tudo bem, não tem problema. Agora, se tu abrir a boca pra falar dessas coisas, falar de anti-homofóbico, eu te dou um pontapé no cu e tiro o seu emprego. Você vai espalhar mentira na puta que eu pariu, não aqui. Você tá entendendo? Você faz a sua putaria lá na sua casa, não tem nada a ver com isso, tá certo?
Sim.
Mas a putaria ideológica aqui dentro da minha empresa você não vai fazer. A gente tem que proibir, tem que reprimir essas pessoas. Tem que fazer elas se envergonhar da sua conduta.
É, eu acho que o único jeito de descrever isso, e especialmente para quem está na universidade aqui no Brasil, é putaria ideológica, não tem
palavra. Putaria ideológica mesmo, putaria ideológica e comedeira de dinheiro. Esse pessoal só pensa em dinheiro, porra.
É no caso da PUC do meu dinheiro, porque além de tudo é paga.
Claro, lá é pago, e paga e bem pago. Agora você vê aqui, chega uma notícia aqui que aqui, Comissão Pastoral da Terra é a terceira recordista de invasões no Brasil. Vamos continuar chamando esses caras de padre, de eminência? Eminência é a puta que eu pariu. Cardeal é a puta que eu pariu. Não se pode respeitar esses caras. É uma vergonha isso aí. Agora, se a gente quer católico, diz, não, nós temos que respeitá-los porque eles são príncipes da igreja. Príncipe da igreja é o caralho, meu Deus do céu. O que vocês têm na cabeça? Você pega um sujeito que é evidentemente um traidor, um servo de Satanás, está escrito na testa, trabalho para o Satanás, tá certo? E você vai lá e beija a mão do filho da puta? O que, que é isto, porra? Até onde vai isso, né? Tem até aqui alguém que me mandou um sermão de um padre, dizendo, olha, é muito certo o que o padre está dizendo, aquilo que um rei menos suporta é a covardia dos seus soldados. Cristo Rei, olha, vai punir vocês antes de punir esses caras, você está entendendo? Seus pecados pessoais, ah, você bebeu, você bateu na sua mulher, você traiu, você comeu a mulher do vizinho, você deu o cu, tomou pico, Deus vai perdoar tudo isso, mas essas coisas que você faz, quando você para envenenar e para corromper a mente, a alma dos outros, isso aí não tem perdão não, meu filho. que isso aí é o pecado contra o Espírito Santo, que não é perdoado nesse mundo nem no outro. Quer dizer, você já é lixo. Você fez isso uma, duas, três vezes, você já é lixo. As nossas preces, se nós rezarmos por essas preces, não serão atendidas. Já está dito o pecado contra o Espírito Santo, que é a recusa obstinada à verdade, o ódio à verdade, não será perdoado nesse mundo nem no outro. Não adianta rezar por esse cara, é tempo perdido. O que tem que fazer com ele? Tem que dar um pontapé na bunda, mandar para casa, porra. Ah, falando nisso aqui, tá? Planned Parenthood abriu uma nova série aqui do lado da nossa casa, aqui em Richmond. Ah, nós vamos fazer o possível para atrapalhar a vida deles. Planned Parenthood é a entidade criminosa que espalha, inclusive usando o dinheiro do governo, e acaba de receber mais dinheiro do Obama para fazer isso, espalha clínicas de aborto ilegal no mundo inteiro e depois denuncia que o aborto ilegal mata pessoas e que tem que legalizar. O que eles estão dizendo? Se legalizar, eles vão usar técnicas melhores? Não, vão usar a mesma técnica. Vai continuar matando do jeito, do mesmo modo. Eles fazem isso aí no Brasil. E não tem ninguém para fazer um inquérito, para criminalizar esses caras e para pôr na cadeia, que é o lugar deles. Peraí, tem mais alguém aí? Alô, quem é?
Olavo.
Eu?
É Fernando, do Rio de Janeiro. Tudo bem?
Fernando, tudo bem.
Olha só, você estava falando dessa questão do Obama enquanto inimigo da América. Certo dia eu estava vendo aquele programa do Bill O'Reilly na Fox News, e naquela sessão de cartas, no finalzinho do programa, teve um cara que escreveu assim, você está pronto para admitir que o Obama é um inimigo do país? Aí o Bill O'Reilly fez uma cara de assustado e disse, não, o que é isso? Ele apenas pensa diferente.
Pois é, isso aí é que eu chamo de viadagem ideológica.
Mas por que
entrar, roubar, destruir
assim?
Tudo? Mas nós não podemos supor que ele é um inimigo. Ele é uma pessoa boníssima, apenas que tem uma ideia ligeiramente diferente da minha. Como é que é isso, porra? Você acha que aborto é uma ideia diferente? Esse cara está espalhando dinheiro para fazer aborto no mundo inteiro. Não é só nos Estados Unidos. Isso é uma ideia diferente? Como ideia? Matar bebê agora é ideia? Isso não é ideia, isso é ato, porra.
Mas tem muitos conservadores que pensam assim. Por que esse medo de dizer a verdade? É algum problema dentro do movimento conservador? Alguma?
Eu acho que é o seguinte. Eu acho que a cultura moderna inteira é revolucionária. Toda ela. Tá? Você vai fazer 3 ou 4 séculos que é assim. Uhum. E resultado? A influência cultural, ela é onipresente. Ela penetra por todos os poros. E, sobretudo, ela coloca padrões morais, e ela cria símbolos de moralidade, tá certo? E projeta as virtudes morais em certos ídolos. E pronto, as pessoas se prosternam perante esse ídolo, porque esses ídolos são visíveis e Deus é invisível. Então, é praticamente irresistível. Aqueles que se arrogam todas as virtudes, tá certo? Acabam funcionando mesmo como se fossem ídolos e totens. Então, se tornam intocáveis. E os conservadores, no fundo, se sentem culpados quando eles pensam. Não é quando eles dizem, quando eles pensam alguma coisa contra esses caras. Como se Barack Obama fosse Deus, que sonda os rins e corações e sabe o que eles estão pensando. Então o sujeito do recesso da sua casa, ele pensa uma coisa contra o Barack Obama, de noite ele tem pesadelo. Quer dizer, é uma influência psicológica muito profunda. Agora...
Sim.
Esse pessoal, tudo isso é idolatria, porra. Você tá entendendo?
É, porque a única coisa que eles conseguem dizer contra ele é que ele é socialista. Quer dizer, não sai disso.
Que socialista, né? Ele é um bandido, é um farsante, porra. O sujeito falsificou até o alistamento militar dele. Quer dizer, como é que você aceita uma coisa dessa? Agora, acontece o seguinte, que esse movimento conservador, também você não pode, uma parte dos caras você não pode confiar, porque existe um negócio que chama CFR, Council on Foreign Relations, que é, dizem que é um think tank, mas não é um think tank, é a coordenação da política americana. Ninguém chega à presidência sem ter recebido as bênçãos do CFR. O CFR foi fundado pelo Rockefeller para fazer com que todo mundo trabalhe pelo globalismo. O globalismo significa você destruir as soberanias nacionais e usando os instrumentos de cada governo para você destruir o próprio país e fortalecer as forças globalistas. Então, seja conservador ou seja esquerdista, Quem passou por lá está trabalhando por isso, porra. A não ser que seja um gênio, um cara muito esperto, e um homem que tem força, porque tem fé em Deus, como Ronald Reagan. Então ele passa por lá por dentro, engana todo mundo, como ele enganou, se fez de bonzinho, e quando chegou lá na presidência, ele fez o que ele quis.
Fez ele força, acabou usando força. Os caras.
É?
Ele acabou usando os caras.
E conseguiram fazer com ele, tentaram dar um tiro nele, não conseguiram, não morreu. O cara foi até o fim e fez o que quis, porra. Então, é preciso ser homem, preciso ter, ó, sabe, ter dois culhões, um não basta, meio não basta, um e meio também não basta, precisa ter dois inteiros, você está entendendo? Precisa ter coragem e precisa se dispor a morrer. O Ronald Reagan provou isso aí, se for preciso morrer, eu morro. Agora, tem o caso dos papas, né? Ah, por que que o Paulo VI não está? Ah, porque senão vão matá-lo. Mas ele é papa, ele está lá para morrer pela igreja, meu Deus do céu. O Ronald Reagan, quando deram um tiro nele, o que, que ele fez? Ele fez piada. Piada. Entendeu? Ele tá indo lá pra... Depois, ah, esqueci de abaixar. Porque nos filmes foi tá baixo, né? Que foi ter um tiro, né? Tiro no faroeste. Então, eu esqueci de abaixar, levei o porra do tiro, tá entendendo? Então, é isso aí. Então, tem que ser homem de coragem. Tem que enfrentar os caras mesmo, tá entendendo?
Tá certo. Falou, Olavo. Obrigado, um abraço. Fica com Deus.
Você também, fica com Deus. Agora tem uma carta muito interessante. Eu me chamo Eduardo Gaio e sou professor do Departamento de Clínica Médica da Universidade de Brasília. Para chegar ao cargo, segui a carreira acadêmica tradicional, fazendo graduação, residências médicas, mestrado, doutorado. Achava, como muito, que esse era o caminho a seguir para aprender algo. Acontece que há alguns anos percebi que estava sendo enganado pelas circunstâncias e pessoas envolvidas. Assim que eu conheci e li seus livros, aquilo que era suposição, o senhor tratou de elucidar e verbalizar com incrível lucidez. Acredito que foi o próprio Deus que o colocou no meu caminho, espero que seja verdade. E ainda posso salvar a minha carreira acadêmica, construindo a educação verdadeira e eficaz dos meus alunos. Muito obrigado pela sua persistência em querer nos educar. Não sei se o senhor poderá me responder, tenho quatro perguntas a fazer. Há uma orquestração entre movimentos de esquerda, projeto de governo único, religião única, etc. Mas há um maestro, quem é ele? É um grupo de pessoas ou uma só pessoa? Olha, isso aí, Eduardo. A sua pergunta é mais difícil do que parece. Porque nós temos que ver que não existe ação histórica. Ninguém pode influenciar a história se as ações dele se prolongam apenas pelo prazo de duração da vida dele. A influência histórica é um negócio eminentemente póstumo. Então isso quer dizer que o indivíduo como tal, ele só consegue produzir efetiva ação histórica quando ele cria as condições da sua própria reprodução, por assim dizer. Então isso quer dizer que quem pode ser o sujeito agente da história? Só aquelas entidades e organizações que conseguem produzir ao longo de muitas gerações tipos que permaneçam fiéis aos mesmos objetivos. Então, por exemplo, as grandes religiões, elas conseguem isso. Você vê, né, Moisés lá, 5 mil anos atrás, subiu lá no Monte Sinai, recebeu lá a lista dos mandamentos, então os caras estão faz 5 mil anos, estão seguindo mais ou menos aquilo. Mais ou menos também, né? Tem uns que dão para trás, né? É, tem uns que saem, entram no Partido Comunista, né? Entra no Partido Comunista, mata um monte de judeu, depois vai lá pedir socorro na sinagoga. E o porra do rabino, às vezes, dá. Você entendeu, né? Mas, de modo geral, o pessoal está seguindo aqui. A Igreja Católica também tem a continuidade. A maçonaria tem continuidade. O Partido Comunista tem continuidade. Fora isso, não é possível. Então, vamos dizer, nenhuma ação humana, histórica, tem assim, um maestro individual. Isso é impossível, porque sempre tem que ter a continuidade. Então, você tem que procurar, vamos dizer, as entidades que estão por trás disso. Você tem, vamos dizer, sociedades esotéricas que duram aí 300, 400, 500 anos e prosseguem naquele objetivo. Por exemplo, eu estava lendo agora mesmo, sobre um tal de Abade Roca. Abade Roca nasceu em 1830. O Abade Roca é ligado a todas as sociedades ocultistas esotéricas da França. Ele concebeu o plano de um concílio, tá certo? No qual a igreja seria, desde dentro, transformada em outra coisa. O programa do cara foi todinho cumprido no Concílio Vaticano II, mas igual. Através do que foi o Abade Roca fez? Não, ele fez isso dentro do contexto de uma organização ocultistas, essas organizações ocultistas, esotéricas, tá? Essas são coisas que merecem um estudo muito sério. Isso não é teoria da conspiração, não. Você vê, quando um historiador começa a atribuir tudo a forças impessoais, tendências históricas, ele está enrolando. O que existe é a ação humana, né? Que pode ser uma ação ostensiva ou discreta. Mas a maior parte das ações decisivas, elas não são públicas e nem são secretas, elas são discretas e difusas, de maneira que fica difícil para o observador leigo rastrear aquilo. É preciso muita pesquisa, você precisa ir lá nos documentos, e aos poucos você vai juntando e vendo o que uma geração fez, o que passou para a geração seguinte, como é que foi fazendo, e assim essas linhas de ação se prolongam por 100, 200 anos. Não? Agora, dois. Que vantagens integrantes da KGB de décadas atrás colheriam de planos para duas ou três gerações futuras? Não é, não é só a KGB aí, meu filho. Estou falando todas essas organizações. Não se trata propriamente de vantagem, é uma maneira de ser. Claro que vantagens o sujeito colhe, mas ele colhe desvantagens também. Por exemplo, Lênin, você pode dizer que a vida de Lênin foi confortável, foi uma delícia? Não, foi um desconforto, foi só sofrimento, só problema. Tá certo? E quando chegou no poder, desfrutou do poder durante um ano e meio, teve lá um derrame, ficou paralisado na cadeira e não ganhou nada com aquilo. Por que que ele fez isso? Ele não fez por vantagem, ele fez porque ele era assim. Essa ideia de que nós buscamos vantagens é uma ilusão criada pela, vamos dizer, pela ideologia, própria ideologia liberal, que todo mundo busca vantagens, né? Eu digo, ora, o comportamento baseado em vantagens é mínimo no ser humano. A maior parte das coisas que você não faz por busca, por um cálculo racional das vantagens. Você faz porque é o seu hábito, é a sua maneira de ser, é a sua inclinação, e assim por diante. Você age de acordo com aquilo que você é e não de acordo com aquilo que idealmente traz vantagem. Você vê, o seu caráter, a sua maneira de ser é uma coisa permanente e real. A vantagem visada numa ação é uma coisa meramente hipotética. Tá certo? Se você fizer um cálculo de vantagem, quem diz que, mesmo sabendo a vantagem, você vai agir coerentemente na direção daquilo? Não, você não vai agir de acordo com a vantagem. Você vai agir de acordo com o que você pode. E o que você pode é determinado pelo que você é. Não. Três, essa gente toda é idiota e enganada ou é mal intencionada? As duas coisas. Quer dizer, a idiotice não é normal no ser humano. Tá certo? O normal do ser humano é ter uma inteligência normal e buscar a verdade, né? Agora, não existe essa coisa, vamos dizer, do pessoa boa, mal intencionada. Como é que o senhor pode ser bom e ter má intenção ao mesmo tempo? Ah, ele é bom, mas ele está enganado. Como pode ter um homem bom que não tem amor à verdade? Como pode haver amor à verdade sem busca da verdade? Você vê, toda essa pessoa que participa desses movimentos, elas entram nisso quando tem 15, 16, 17 anos, não tiveram tempo de examinar aquilo nem por 30 minutos. E já aderiram e dão sua vida àquilo. Que amor à verdade tem esses camaradas? Nenhum, nenhum, nenhum. Eles têm amor ao seu próprio ego. Eu, quando era moleque, entrei numa organização comunista, entrei por quê? Porque era idealista, porque tal, né? Queria salvar os pobres. Não, entrei por vaidade como todos eles. Eu queria ser alguém na vida, e ser no Partido Comunista me dava um certo reconhecimento entre os membros do Partido Comunista, me dava aquele sentimento de participação, aquele sentimento de patota, que é uma proteção psicológica formidável. Isso, eu descobri que eu fiz isso porque eu era um filho da puta. Os outros todos também eram filho da puta, fizeram pelo mesmo motivo, só que não descobriram até hoje, alguns estão se enganando até hoje. Como pode haver bondade e auto-engano ao mesmo tempo? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é a verdade. Se você não tem amor à verdade, se você não busca a verdade, que a verdade não é uma coisa conhecida assim, naturalmente, sem esforço, e ela custa muito esforço. Então, o que interessa não é o conhecimento da verdade, mas o amor é a busca da verdade. Você tem a obrigação de buscar. Se você não busca, então não vem dizer que o sujeito é bom. Existe alguém com o mesmo conhecimento, proficiência e lucidez que o Olavo de Carvalho, só que na esquerda? Existe alguém com conhecimento muito mais que eu e proficiência muito maior que eu. Mas lucidez, não. Tá certo? Porque esses camaradas são cultores das trevas. São satanistas. Tá certo? Eles venderam a inteligência em troca, vamos dizer, de uma astúcia demoníaca que lhes permite obter poder, dinheiro, essa coisa toda, e passar por bons na frente de perante milhões de idiotas. É isso que eles querem e é isso que eles conseguiram. Então, é isso aí, Eduardo. Vamos ver o que mais tem. Hã? Tem mais gente na fila aí para falar? Alô, quem é? Alô?
Olavo.
Sim?
Olavo, eu queria fazer uma pergunta. Aqui é o Luiz Guilherme de Campinas, tudo bom?
Tudo bem. Eu não entendi o seu nome. Fala de novo. Faça a pergunta, não entendi o nome, mas não tem importância.
Eu queria perguntar se a questão da camada da personalidade, a camada 12, é a mesma coisa que em mística, a gente chama de via unitiva.
Eu não sei. Não sei, não sei fazer essa comparação. Isso aí precisaria estudar melhor o assunto e via unitiva, viu? Bom, os dois conceitos não foram feitos para descrever a mesma coisa. Tá certo? As 12 camadas da personalidade são 12 possibilidades de articulação da personalidade humana conforme os objetivos buscados. É isso? É um simples, vamos dizer, uma simples distinção empírica, por assim dizer. Quando a pessoa vai troca de objetivo na vida, e é normal que nós vamos trocando conforme vamos crescendo, se cria então um novo princípio articulador do conjunto da personalidade. Eu acho que a camada mais elevada é quando o sujeito está realmente na busca de Deus. Né? Então, vamos dizer, chamar via unitiva, digo, bom, via unitiva é uma das. É quase uma técnica mística. E nem todo camarada que está buscando Deus vai por aí. Tem outras modalidades, tá entendendo? E tem gente até que encontra sem ter procurado. Então, ó, tem um livro que eu recomendo para você. Chama-se Irmão Father Lawrence. Irmão Lourenço. Acho que é Irmão Lourenço. O nome inteiro é Irmão Lourenço da Encarnação, uma coisa assim. The Practice of the Presence of God. É um livrinho de 70 páginas. Que é uma maravilha, uma maravilha, maravilha. Irmão Lourenço, tudo que ele fazia, ele conversava com Deus direto, entendeu? Então, esse homem está evidentemente na camada 12, porque a busca de Deus, a busca da presença de Deus, é não apenas uma coisa que ele quer, mas se tornou realmente o fator articulador da sua personalidade. Busca de Deus todos nós podemos ter, só que não é o centro da nossa personalidade. É um elemento a mais periférico. Então você tem vários objetivos na vida. Você quer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, você quer a busca de Deus. Então, desses vários elementos, tem algum que está articulando, ele é o centro articulador da sua personalidade naquele momento. Quando a busca de Deus se tornar o fator central e dominante, então essa é a 12ª camada da personalidade. Todos nós podemos ter uma 12ª camada, aliás, nós nascemos para isso. Porém, nós temos que realizar vários objetivos antes. E esses objetivos se tornam temporariamente o fator articulador da nossa personalidade. Então, eu digo, olha, a 12ª camada não é a mesma coisa que a via unitiva, mas aqueles que estão praticando a via unitiva estão na 12ª camada, se isso for o objetivo predominante deles. Será que foi claro?
Foi claro, muito obrigado.
Obrigado eu. Espera aí, nosso tempo aqui está acabando. Tem mais alguém? Alô, quem é?
Aqui é Cristiano, tudo bom?
Luciano?
Cristiano, tudo bom?
Cristiano, tudo bem?
Olá, mas rapidinho.
A sua ligação está muito baixa.
Eu vi melhorar agora?
Não, tá ruim. Desliga e liga de novo.
Não, me liga não. Só um instante.
Ninguém está entendendo nada do que você está falando. Então, enquanto isso, enquanto ele tenta ligar, melhor aí, a dona Mariana Chauí vai lançar em agosto uma coleção com 41 fascículos sobre filosofia que será vendida em Banco Jornal. Então, 80 professores, nossa, bem, olha aqui, 80 sujeitos para fazer 41 fascículos. 41 fascículos eu faço sozinho, dona. E quando você vai ver, olha, Quer apostar? Isso aí tem dinheiro público, tem não sei quanto patrocinador, todo mundo vai ganhar o dinheirão e vai sair uma bela merda. Como saiu a coleção dos pensadores, feito para aqueles sujeitos que só entendiam de culinária. Tá certo? Então, tudo que esse pessoal faz assim, ajuda, com menos, olha, com menos de 80 autores, eles não escrevem um livro, porra. Tem que ter 80 autores, todos eles subsidiados. Isso é uma vergonha, isso vai ser uma bela merda, tá entendendo? Que coisa. De 41 fascículos, 41 fascículos é serviço para uma pessoa. Um professor qualificado faz isso. Né? Ó, o curso de latim do Napoleão Mendes de Almeida tinha mais ou menos isso aí, 41 fascículos. Ele fez tudo sozinho. Tinha ele lá e uma secretária, ele fez tudo aí. Agora, esses caras não entendem de coisa nenhuma, então precisa juntar 80. Vocês são os reis da incompetência, tá certo? São os reis da minha cultura pomposa, são metidos pra caramba, só falam besteira. Não aguento mais, porra. Nem fazia o Mário Fernando Santos, que não dava nem a mão pra esse cara. Se ele ia dar a mão pra ele, ele virava as costas e falava, não mexo em merda. E ia embora, tá entendendo? E é o que eu vou fazer, não vou mexer. Eu não posso dizer que não mexo em merda, porque eu não mexer com merda, eu não faço programa. Aqui só se fala disso, de assuntos fecais. Então, fala aí, assuntos fecais, e eu acho que já acabou o nosso tempo. Né? Então, até a semana que vem, e muito obrigado a todos.